capítulo 2 da Exortação Apostólica, publicada pelo Papa Bento XVI em 2011, com base nas proposições do Sínodo dos Bispos para a África, realizado 2 anos antes no Vaticano, exortação intitulada Africimunus, ou seja, o empenho da África, nesse capítulo, dizíamos, indicam-se alguns canteiros para a construção da reconciliação, justiça e paz em África, que era, aliás, o tema daquele Sínodo de 2009. E um desses canteiros está relacionado com a boa governação por parte dos políticos e dos Estados. Nesse capítulo, lê-se: um dos instrumentos mais importantes ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz pode ser a instituição da política, cujo dever essencial é a introdução e a gestão de uma ordem justa. Por sua vez, esta ordem está ao serviço da vocação à comunhão das pessoas. E mais à frente, lê-se ainda: hoje, muitos daqueles que decidem, tanto políticos como economistas, pretendem não dever nada a ninguém, a não ser a si mesmos. Uma observação é esta que tem a ver com a ética na política, isto é, no fazer política de forma correta e ao serviço do povo e não de interesses próprios. E foi precisamente esta dinâmica, esta ordem de ideias, que levaram o político e escritor cabo-verdiano David Hoffer Almada a escrever o livro A Construção do Estado e a Democratização do Poder em Cabo Verde, apresentado aqui na Sala Marconi da Rádio Vaticano, sábado 28 deste mês de setembro. Um livro em que este jurista dá o seu testemunho dos factos da política cabo-verdiana entre 1974 e 1991, período que abrangeu os primeiros anos da independência e em que ele desempenhou vários cargos, tanto no seio do partido, PAIGC, depois PAICV, como no governo, tendo sido ministro da Justiça e depois da Informação, Cultura e Desporto. Factos que acabaram por levá-lo a afastar-se do partido e a jurar nunca mais afiliar-se em partido nenhum. Um homem, portanto, que parece ter entrado na política, permanecido nela por muitos anos e depois ter saído. Quando pensa, então, voltar de novo ao sistema político?
Não, eu não estou fora do sistema, estou dentro do sistema. Não estou dentro da vida partidária. Não estou dentro da vida partidária porque, por opção, já há muitos anos eu desisti de militar formalmente em qualquer político. Partido político, embora eu mantenha os meus princípios e valores professados por um dos partidos, que é o PAICV, só que por razões que eu explico no livro, jurei a mim próprio nunca mais militar em nenhum partido político, mas não deixo de apoiar um dos partidos políticos, porque para mim, tanto na vida como na política, há regras, há princípios de que não se deve fugir e abdicar. E sem esses princípios, sem esses valores e sem essas regras, a vida não tem sentido e a vida política tampouco. Por isso é que eu acho que há regras e princípios que se devem respeitar e, quando elas não são respeitadas, quem não está contente deve tomar a atitude que acha conveniente e pertinente. E foi o que eu fiz e não estou arrependido disso. Mas continuo na política no sentido de que sou um homem interessado pela vida do meu povo. E a vida do meu povo interessa-me porque quero que o meu povo viva cada vez melhor e eu quero intervir para ajudar a mudar a vida. Não é preciso que eu esteja militando num partido político ou que esteja formalmente a viver na política. Eu sou advogado de profissão, mas sou um cidadão consciente e ativo. Faço a minha atividade política escrevendo, falando com as pessoas e intervindo em conferências, onde quer que me chamem, sobre que assunto for de interesse para Cabo Verde. E é o que eu tenho feito. Eu devo lembrar que, apesar de, desde essa altura, desde 91, ter abandonado a vida política, eu era deputado até há 2 anos, até um ano e tal, era deputado. Fui líder da lista do PAICV por uma região tão importante como é Santa Catarina. Fui deputado, fui presidente de comissões dentro da Assembleia e, portanto, fui o representante do Parlamento Cabo-Verdiano. Ligação entre o Parlamento Parlamento Europeu e o Parlamento da ACP, e, portanto, da Assembleia África, Caraíbas e Pacífico. Portanto, até há pouco tempo, mas eu continuo sendo um cidadão atuante e consciente. Portanto, não é isso que eu quero dizer ao dizer que não participo coisa. Eu sou um cidadão e vou continuar atuando da maneira que eu achar mais conveniente e que não fira os princípios fundamentais da vida que eu acho que deve haver em sociedade. Porque é por essa sociedade mais justa, mais equilibrada, mais séria, mais respeitadora dos direitos de cada um, é que eu acho que é uma sociedade que devemos construir. E, portanto, lutando por isso, manter-me sempre atuante, sempre ativo, em defesa dos princípios que levam à construção desse tipo de sociedade. Portanto, responder mais diretamente e, se calhar, mais concretamente à questão que me põe, eu não sei quando é que eu posso voltar diretamente à vida política, no sentido mais profundo, como a sua questão parece querer entender. O que eu digo é que eu vou seguindo os acontecimentos da vida do meu país, do meu povo, e estou sempre atento. Quando chegar a hora, e se chegar a hora, estarei pronto.
A publicação do livro Construção do Estado e a Democratização do Poder em Cabo Verde, assim como Cabo Verde Caminhos do Futuro, também apresentado aqui na sede da Rádio Vaticano anteontem sábado, não foram, portanto, escritos para limpar o terreno de mal-entendidos do passado e preparar o terreno para regressar à política, garante o autor, David Hoffer Almada, afirmando que o que quis fazer foi contar a história.
Portanto, eu quis contar a história e quis dar a versão de factos que tinham acontecido. Sobretudo, contar todo o nosso processo histórico desde a altura da independência. E muito antes, logo depois do 25 de Abril, tudo como se passou, naquilo que eu soube, naquilo em que eu participei, com dados e factos, com documentos e fotografias. Precisamente para que as pessoas vissem, lessem e fizessem a sua própria análise. Porque muita coisa se disse. E como cabo-verdiana que é, sabe que na nossa terra muita coisa se diz. E muita coisa se inventa, muita especulação se faz, sobretudo a nível da política hoje em dia. E como já trato no segundo livro, quer dizer, deixou em grande parte de haver mínimo de ética na política, porque agora faz-se a política utilizando todos os meios para maltratar os adversários políticos, para manchar o nome, para manchar as pessoas, utilizando os jornais online, utilizando, antigamente utilizavam-se os panfletos, agora utilizam-se esse tipo de jornais. Então, eu acho que o meu contributo também deve ser no sentido de ajudar a criar um bocado de ética, a moralizar um bocado a nossa atividade, a vida política no país. Isso por um lado. E por outro lado, era dizer as coisas como se passaram, sobretudo com documentos. Repare que quando todas as afirmações, aquelas que se possam considerar mais polémicas ou pelo menos impensáveis, estão documentadas. E os documentos estão lá, a comprovar aquilo que se diz. Portanto, é repor um bocado a verdade histórica e também tirar do rosto das pessoas a máscara maldosa que se lhes colocou. Está a compreender? Portanto, é isso, porque eu acho que nós podemos fazer política com ética, com princípios, com ética e com amor, com amizade. Eu posso ser seu adversário político, mas podemos ser amigos, porque defendemos opções diferentes da vida política, mas não deixamos de ser pessoas. Podemos ser irmãos, podemos ser vizinhos, podemos ser conterrâneos da mesma zona e as nossas famílias se relacionarem.
Portanto, é essa que deveria ser a figura do político hoje que escasseia um pouco pelo mundo fora, não é?
É isso que nós temos que lutar. E a minha luta é sobretudo essa, para que nós possamos construir no nosso Cabo Verde uma sociedade onde a política não sirva para criar inimizades, para que as pessoas se degradiem entre si como se fosse questão de vida ou de morte. Porque a política só tem utilidade porque é serviço público. Eu faço política para servir o público. Por isso é que eu vou pedir votos. Quando eu peço votos, olha, votem-me para eu trabalhar para vocês. Portanto, a política só tem utilidade como serviço público. Ora, não se pode fazer serviço público tentando destruir as outras pessoas, tentando destruir os adversários. Eu estive na política durante muitos anos. Eu estive na política, estive e estou na política, porque não deixei de estar na política, apesar de estar, não estar a militar. Eu já fui atacar durante muito tempo, sempre compreendi que eu estava na política, quem não quer a dor de parto, é um princípio que eu digo sempre, que não se engravide. Eu estou lá na política, portanto, se eu quero engravidar-me, tenho que aguentar as dores do parto. Portanto, eu estou lá. Mas eu entendo que a política não deve ser assim. Eu entendo. E então, o que é que eu faço? Eu luto escrevendo, dizendo as coisas, mostrando que não se deve fazer a política assim, porque a política é uma atividade nobre. Quem faz a política deve ser respeitada. Deve ser respeitada porque ele está a entregar o seu esforço, está a entregar o amor e o carinho e o tempo que podia dar à sua família, à sua mulher ou ao seu marido, aos seus filhos, para estar a perder horas a cansar-se, etc., em favor daquilo que, em princípio, deve ser a política, trabalhar para o povo. Ora bem, quando a política é tratada com tanta desfaçatez, em que serve-se da política para má utilização daquilo que é público, que é do povo, quando se serve da política para maltratar os outros, quando se serve da política para manchar o nome dos outros e criar toda uma espécie de envolvência maligna à volta daqueles que são os adversários políticos, a política deixa de ser o serviço que a gente quer que sirva. Ou seja, a política deixa de ser esse grande valor, essa grande atividade meritória que é e que deve ser. Por isso é que eu continuo a dizer que nós temos que conscientizar-nos que só vale a pena fazer política lutando, defendendo e jogando forte nos valores que defendemos.
Era, pois, o Dr. David Hoffer Almada, jurista, escritor e político cabo-verdiano, a propósito da ética na política hoje em Cabo Verde e, poder-se-ia dizer, em África, no mundo. Um raciocínio que vai de encontro à preocupação da Igreja com a necessidade de haver homens políticos preocupados com o bem comum, a fim de que a África se possa levantar para caminhar em direção a um futuro digno para os seus filhos. Foi o nosso apontamento semanal com Africimunos. Não falte ao próximo apontamento marcado para a segunda-feira próxima aqui na Rádio Vaticano, programa português para a África.